Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast A Mesa. Hoje o episódio 195 do podcast do GE, que discute os principais temas pós-rodada. Normalmente com o André Rizek, mas hoje comigo, Camila Carelli, nessa mesa redonda que hoje tem Paulo Vinícius Coelho. Tudo bem, PVC?
Tudo certo, Camila. Você sabe que pela primeira vez em 63 anos de torneios nacionais no Brasil, haverá duas semifinais cruzadas com clássicos Rio-São Paulo. Um de São Paulo de um lado contra um carioca, um carioca do outro lado contra o paulista.
Voltamos ao torneio Rio-São Paulo?
É, aí eu falei isso ontem, as pessoas perguntaram assim, mas nem torneio Rio-São Paulo teve.
Aí no caso,
eu tô nem interestadual, tô falando de torneios nacionais.
Era o esperado. E hoje também com a gente, Sérgio Xavier Filho. Tudo bem, Serginho?
Olá, Camila. Eu não vou vir com a estatística do PVC, mas eu vou vir com a minha, né? Minha estatística é a seguinte: é a primeira vez que a gente vê tantos torcedores envolvidos numa mesma semifinal de Copa do Brasil, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense. Nunca na história desse planeta a gente teve tanta gente, tanto torcedor envolvido em semifinais muito cascudas.
Vamos falar já dessas semifinais, mas vamos falar da classificação para essas semifinais, porque nessa quinta-feira a gente teve a classificação do São Paulo, que parecia, PVC, seria tranquila no início do jogo, pelo início do primeiro tempo, pelos 2-0. Parecia, São Paulo já venceu o primeiro jogo, tá tudo encaminhado. Mas não foi o que aconteceu, final de jogo 2-2, São Paulo classificado, mas muito mais sofrido do que poderia ter sido, né? Bom,
agora os primeiros 30 minutos do São Paulo foram muito bons. São Paulo subiu a marcação, desarmou recuperou a bola 7 vezes no campo de ataque, e uma delas não foi um desarme, foi uma bola recuperada na saída equivocada do América do lado esquerdo. Aliás, o lado esquerdo da defesa do América foi o grande problema do jogo do time mineiro. O São Paulo recupera a bola, cria a jogada, vai para dentro do gol com grande atuação do Luciano de novo. Tem 5 gols nessa Copa do Brasil, vice-artilheiro do torneio. E o jogo parecia que ia ficar tranquilo até que vieram as falhas individuais, especialmente a do Reinaldo, que comete o pênalti, reabre o jogo no início do segundo tempo, vem a expulsão do Miranda e o América marca logo depois, 7 minutos depois. Aí ficou um problema pro São Paulo, embora não tenha tido uma chance assim tão concreta, não tenha uma defesa espetacular do Jandrey, que fácil, o Jandrey fez duas boas defesas no jogo, mas nenhuma extraordinária. O fato é que o São Paulo avança para mais um mata-mata. Esse dado é incrível, né? O São Paulo tem 11 mata-matas no ano, contando as fases anteriores de Campeonato Paulista, de Copa do Brasil, e 10 classificações. O único mata-mata que o São Paulo perdeu foi a final do estadual pro Palmeiras, que venceu o primeiro jogo e tomou 4-0 no segundo.
E aí, perdeu o Campeonato Paulista também. Serginho, falando um pouquinho mais desse jogo de ontem, né? A expulsão tem um peso muito grande na forma, no resultado, né? O jogo ficou mais difícil para o São Paulo. E aí, não no resultado final, né? Porque o São Paulo está classificado, mas poderia ter um peso maior. Agora, tem um peso também na forma de jogar, né? O São Paulo, do Rogério Ceni, teve que mudar o jeito que enfrentava a partida, o modelo de jogo, em função de ter um jogador a menos, né?
Pois é, eu não vou nem entrar muito no aspecto de arbitragem, porque eu não teria marcado aquele pênalti, eu não teria expulsado o Miranda naquele lance. Eu acho que a visão brasileira dos critérios de cartão e de pênalti é uma visão muito equivocada, né? Mas está dentro da regra, não sei o que, coisa e tal. Essa regra não está sendo aplicada no mundo. Mas, enfim, esse é um detalhe que não é um detalhe, né? Porque influenciou bastante no jogo, né? Esses dois lances, eles mexem na partida. Mas eu vou me ater um pouco mais à questão do São Paulo, né? E a gente não olhar só a árvore, né, do jogo de ontem, e tentar olhar um pouco a floresta das últimas semanas. Acho que tem uma evolução em curso no São Paulo. Eu comentei o jogo do fim de semana, o São Paulo contra o Bragantino. Para mim, a melhor partida do ano do São Paulo, a partida mais madura do ano.
E era o time titular, né, Serginho? Porque o São Paulo tem botado um time alternativo no Brasileirão, mas nesse só o Patrick era a única mudança, né?
Isso, exatamente, né? Mas o Bragantino, né, ele não tem nenhum sangue no olho, né? É verdade, o Bragantino não tem nenhum sangue no olho, é o time mais barata morta que eu conheço, né? Porque é muito bom o time, é muito bom, mas não vibra, né? Tem isso também, mas o São Paulo fez um jogo maduro e começou já algumas rodadas a usar os seus jogadores decisivos, jogadores que botam a bola para dentro. Então tinha aquela coisa, ah, ou joga o Luciano ou joga o Caleri, ou joga o Luciano ou joga o Patrick. E o Rogério está começando a botar todos eles ao mesmo tempo, ou dois deles, né? E esses jogadores, eles fazem muita diferença, né? O Luciano ontem foi matador, né? Foi um jogador que conseguiu resolver, e muito, né? A situação do São Paulo. E aí, claro, quando vem a expulsão, o Rogério tem que mudar, muda a linha ali defensiva, né? Entra Rafinha, quer dizer, fica uma coisa muito mais comportada. E claro, né, eu acho que o América colaborou bastante para a vitória de São Paulo, né? A vitória, eu digo, no confronto, né? Porque bagunçou, né? O América enfiou lá, empilhou os seus atacantes, e aí ficou um jogo muito confortável para o Rogério, né, de pressão, mas sem organização. O América não usou o seu homem a mais que tinha, né? Então, uma classificação que foi conquistada em 180 minutos, uma parte no Morumbi, onde o São Paulo conquistou a vantagem numérica do gol, né? E também, eu acho, bons minutos ele fez em Belo Horizonte.
Serginho falou de evolução, PVC. Tem a ver também com uma certa competitividade que esse time ganha com o Rogério de se adaptar às situações, como ontem, que tinha claramente uma forma de jogar e aí se vê obrigado a recuar um pouco as linhas, porque tem um jogador a menos, ele mexe na lateral, tira o Reinaldo, põe o Wellington, tenta tornar o time defensivamente mais equilibrado, porque sabia que o América iria pressionar. Tem nessa evolução também, e aí tem a ver talvez com o número que você tenha trazido em relação a mata-matas desse time, tem uma maturidade competitiva, né, principalmente em Copas.
Eu acho que tem um entendimento desde o princípio do ano do que é possível fazer. Então, o Rogério é um técnico, às vezes, bipolar, assim, no sentido de que ele é muito bom na condução do dia a dia e às vezes ele deprime, porque parece que o fato de os jogadores dele não terem condição de fazer o mesmo que ele fez como jogador, tem uma hora que ele desanima. E isso apareceu em entrevistas coletivas dele. O Rogério sabe bem, acho que sabe bem que eu penso um pouco disso, assim. O Rogério ainda tem um problema num crescimento profissional que ninguém é inegável, mas assim, o Rogério tem uma dificuldade para se livrar do craque, para ser o técnico. Por outro lado, ele deixou muito claro desde o início do Campeonato Brasileiro que o Brasileirão era a prioridade para mirar a vaga na Libertadores.
Sim.
Mas que as chances de título vinham nas duas Copas. Então, o grupo comprou isso do mata-mata. Eu acho que isso também explica, em parte, o fato de ter 11 mata-matas, 10 vencidos. O time sabe que a chance de ser campeão nesse ano ou é na Copa do Brasil ou é na Sul-Americana. E para o São Paulo é muito importante ganhar um dos dois troféus. O São Paulo é um clube que não passava uma temporada sem ganhar e que passou 10 sem vencer. A maior sequência sem títulos da história do clube. Foi campeão paulista no ano passado.
Ia falar isso, mas aí ganha o Campeonato Paulista e briga por rebaixamento no Brasileirão.
Mas assim, eu acho que o título paulista de 2021 foi muito importante no processo de reconstrução do clube. Ser campeão no ano seguinte, mas vai ser campeão na Copa Sul-Americana. Precisa ser campeão. Você precisa ser campeão. Você precisa acostumar o teu time a voltar a ser vencedor. Você precisa pegar o gosto de novo. E depois tem um processo de construção do clube que vai passar por rivalidade com quem virar SAF, quem que vai crescer mais rápido, se o Vasco vai ser mais competitivo antes do São Paulo ou não, se o São Paulo vai precisar estudar um processo de criação de SAF ou não, mas aí é dinheiro, aí é administração. Do ponto de vista do clube e do Rogério, o Rogério está amadurecendo como técnico, mas ainda tem problemas quando ele percebe que o time dele não é capaz de fazer o que ele fazia como jogador. E não adianta ele comparar. Ele foi um jogador incomparável. Os jogadores dele não serão comparáveis a ele. Mas o time tem um objetivo claro que ele traçou.
E como é que administra? Camila, diga, Serginho.
Não, só para não perder o gancho, claro, do PVC, essa história de você ser campeão, eu acho que tem duas formas de você ver a taça, né? Tem aquela taça que às vezes ela vem de maneira quase que acidental, né? E tem a taça que vem do processo, né? A taça que vem acidental, você não controla, né? É um mata-mata, que você deu uma engrenada no final, e aí você levantou a taça, campeão, faz a festa, né? Isso aí é importante, mas não vai ter uma repercussão para os próximos tempos. O que o São Paulo está fazendo é tentando melhorar o processo, né? E melhorar o processo significa chegar àquela taça de campeão paulista, foi importante. Agora, o que o PVC está falando é muito verdadeiro, porque não adianta só melhorar o processo. Você tem que melhorar o processo e melhorar a cabeça, acostumar todo mundo à exigência da taça. E esse título que venha via Copa do Brasil, ou principalmente Sul-Americano, é muito importante para recolocar. Por exemplo, o Internacional já deu uma melhorada em processo nos últimos tempos. Mas não adiantou nada, porque o Inter não está ganhando taça. Né? O Grêmio tinha o mesmo problema. E o Grêmio mudou o seu patamar, agora mudou de novo, né? Para a Série B. Uhum. Mas assim, mudou o seu patamar ali em 2016, né? Com a conquista da Copa do Brasil. Aquilo tirou o Grêmio da postura mental de perdedor. Né? Então é muito importante, sim, isso que o Paulo falou.
As pessoas, isso na Barra Funda, muita gente fala isso, né? Falava na gestão Júlio Casares, antes do Júlio Casares ganhar a eleição, ele falava de refundação da Barra Funda, do CT da Barra Funda, que é mais ou menos aquilo que o Juvenal dizia. Eu adoro lembrar do Juvenal Juvencio. O Juvenal Juvencio dizia, que você entra no vestiário, você precisa saber por que você está no vestiário do São Paulo. Aí ele dizia assim: se você ofereceu Coca-Cola ao jogador, não dê Guaraná. Ele tem toda a razão, assim, tem uma sabedoria de entrar no vestiário que nem todo mundo tem.
Mas o Serginho comparou, já que você falou do Grêmio, Serginho, é um Grêmio que conquistou a Copa do Brasil abrindo mão do Campeonato Brasileiro. É por isso a minha pergunta sobre a administração e essa reflexão sobre como o São Paulo do Rogério Ceni agora vai administrar essas Copas, porque em algum momento ele deixou um pouco o Campeonato Brasileiro de lado, porque se o Rogério admite que tem um elenco reduzido, ele sabe que ele está abrindo mão quando ele vai com um time bem alternativo para tentar focar nas Copas. Ele deixou esse recado claro. Só que aí na última rodada, ele percebe a proximidade da zona de rebaixamento. Vai lá, coloca o time principal e vence. E como o Serginho falou, vence bem o Bragantino, fazendo um bom jogo. Como é que administra agora, daqui para frente, depois de um jogo como foi esse com o América? Vai botar no final de semana do Brasileirão um time alternativo? Vai com os titulares? Vai deixar a zona de rebaixamento se aproximar? Porque não é uma situação tranquila também no Campeonato Brasileiro. E aí, como é que fica essa administração do Rogério Ceni agora, Serginho?
Pois é, que assim, vamos voltar um pouquinho, né? Quando começa o Brasileiro, o Rogério deixa claro que a prioridade naquele momento era o Brasileiro. Sim. Né? Então, ele tentou fazer uma campanha melhor no Brasileiro. Deu errado. O Brasileiro foi indo para o vinagre. E o interessante é o seguinte: não foi porque o São Paulo estava fazendo partidas terríveis. O São Paulo até fez boas partidas, mas colecionou um monte de empate. O empate derrubou o São Paulo na tabela, né? E aí a zona de rebaixamento deu uma aproximada. Essa vitória do Bragantino foi muito importante, porque primeiro que afastou o São Paulo ali da zona de rebaixamento por algumas semanas, né? Então tem algumas semanas que eu acho que o São Paulo vai ter uma certa tranquilidade com essa folguinha. E agora não tem mais dúvida, não, Camila. Agora é prioridade 1 e 2 para a Sul-Americana e Copa do Brasil, ou o inverso, tanto faz, né? E prioridade 4 para o Brasileiro. O Brasileiro vai ser só para não ser rebaixado mesmo, né? E eu acho que ele vai usar, como usou no jogo contra o Bragantino, o Brasileiro, como uma espécie de laboratório de confiança, assim, né? Antes de um dos mata-matas, de um jogo decisivo, ele vai... E agora vou colocar o time titular, porque eu preciso que o time engrene, né? E engrenou, né? Eu acho que o jogo contra o América, principalmente o primeiro tempo, é um jogo muito influenciado pelo sucesso do domingo, né, no Brasileiro, porque o time estava azeitadinho, estava empoderado. Eu acho que o Rogério vai trabalhar esse psicológico do Brasileiro. Quando a zona de rebaixamento, a água subir, né? Ele vai, coloca mais titulares, ele vai levando, né? Mas agora é tudo para as Copas.
É que ontem o Rogério mudou um pouquinho o discurso, né, nessa coletiva, nessa quinta-feira, depois da classificação sobre o América Mineiro. Ele fala que tem que ficar de olho no Brasileirão, porque as Copas podem não dar em nada. E aí
parole,
tem que estar na
parole, parole.
É, e aí tem que estar na pré-Libertadores, né? Tem que garantir, pelo menos, que no final do ano esteja na pré-Libertadores. Eu até brinco, o trabalho é bom se tem resultado, mas se eu não ganhar as Copas e não estiver lá, o trabalho vai ser ruim.
É, mas é isso que eu acho que ele deixou claro para os jogadores desde o princípio, que eu entendo desde o início do Brasileirão. O brasileiro é a prioridade. Porque, na verdade, o brasileiro é o passarinho na mão. Só que ele não pode ter dois voando, no caso sul-americano e Copa do Brasil. Então ele precisa convencer os jogadores que vão para o jogo contra o Santos de que é necessário diminuir essa distância que hoje é de 6 pontos para brigar por Libertadores. Porque ele precisa estar na Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. Só que a prioridade é a vaga na Libertadores para ter um passarinho na mão. Porque a chance de título é do outro lado. Ele tá tentando.
O problema é que o título tá atrelado à vaga. Porque se ele é campeão da Sul-Americana ou da Copa do Brasil, ele tá na Libertadores.
Mas ele pode perder o título da Sul-Americana no último minuto de um jogo contra o Melgar.
É porque o passarinho voando do mata-mata, ele é mais fácil, mas ele é mais perigoso também, né? Ele é mais arriscado.
É. Ainda mais na semifinal que tem São Paulo e Flamengo, Corinthians e Fluminense.
Não, e o interessante é o seguinte, né? A gente tinha esse clichê, né? Não, o melhor atalho para Libertadores é a Copa do Brasil. E era mesmo, né? Só que com esse brasileiro ampliado, esse brasileiro que entra quase que o time que está na beira da zona de rebaixamento, então o nono colocado às vezes no Libertadores, né? Mudou, digamos assim, o melhor atalho, eu acho que hoje é o brasileiro, é mais fácil você se classificar para a Libertadores pelo brasileiro, com esse monte de vaga, né, campeão, sul-americana, esse domínio brasileiro ajuda também a aumentar o número de vagas, do que pelas Copas, só que o São Paulo se afundou tanto na tabela do brasileiro, que o atalho, sabe, ficou longe, agora ele já não tem mais tanta gasolina para usar esse atalho.
Ele hoje está no meio da tabela, tá na mesma diferença, digamos, no meio da tabela, que eu quero dizer, a diferença para o G6 é igual praticamente a diferença para a zona de rebaixamento. Mas é aquilo, a cada rodada, essa proximidade de cima e de baixo vai mudando, né? Que foi o que aconteceu antes do Bragantino, poderia ficar muito perto da zona de rebaixamento. E aí vence, volta a ficar, olhar do mesmo jeito para cima, o copo está realmente na metade, né?
É bem isso aqui. Agora, ele vai pegar o Flamengo na partir da quarta-feira. Ele tem o clássico contra o Santos no domingo, 6 da tarde.
E aí, primeiro jogo da semifinal.
E aí, o primeiro jogo da semifinal já no meio de semana. Então, ele vai ter que fazer. O Flamengo também vai ter. Esse quebra-cabeça do Flamengo também é um quebra-cabeça complicado. Porque o Flamengo tem uma decisão de campeonato brasileiro. Você pode discutir para quem é final de campeonato brasileiro. Se é pro Palmeiras, que se vencer, abre 12 pontos em relação ao seu rival deste momento. Ou se é final para o Flamengo, porque se o Flamengo vencer, ele entra de verdade numa disputa por título, porque a tabela do Flamengo terá, na sequência, 5 jogos contra os 7 primeiros colocados em casa, e o Palmeiras vai ter, no segundo turno, 5 jogos contra os primeiros colocados fora de casa. Então, se o Flamengo ganha o jogo no Allianz Parque, o Flamengo vai num cenário. Agora, como é que o Flamengo vai levar o time para o Allianz Parque? Pensando no jogo do São Paulo. Qual é o time do jogo do São Paulo? Em tese, o time que a gente está sabendo de memória, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia ou Vidal, Everton Ribeiro, João Gomes e De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Para você ter esse time inteiro... Não, esse time, em teoria, contra o São Paulo. Aí,
contra o São
Paulo. Para ter esse time contra o São Paulo, ele provavelmente vai trazer de volta o Davi Luiz, que não jogou em Curitiba, o Thiago Maia, que não jogou em Curitiba, aí você tira talvez o Léo Pereira para descansar, que está jogando todos os jogos, tira o Felipe Luiz e põe o Ayrton Lucas, tira o Vidal e devolve o Thiago Maia, e aí você vê o que você faz com o Everton Ribeiro, se joga Vitor Hugo, e faz um time com 8 titulares, talvez?
Perfeito.
Talvez. E esse quebra-cabeça do Flamengo, ele é muito importante para o Flamengo decidir o que ele vai fazer nas 3 competições e para o São Paulo entender que jogo ele vai ter. Porque o São Paulo também vai ter um quebra-cabeça contra o Santos.
Sim.
Mas aí eu concordo com o Serginho. É parole, parole, parole. O Rogério vai levar Galoppo, vai levar talvez Bustos, talvez... Vou levar um time reserva para o jogo contra o Santos. Com o Miranda. O Miranda não joga contra o Flamengo no meio de semana. E vai ser difícil compor essa zaga na Copa do Brasil, porque o Ferrarese, recém-contratado, não está inscrito na Copa do Brasil. Então, ou ele coloca o Rafinha de terceiro zagueiro, ou ele coloca o Luizão contra o São Paulo.
Contra o Flamengo.
Contra o Flamengo.
Quero entrar nessa semifinal São Paulo-Flamengo, mas acho que como ela está muito atrelada com o final de semana, que também a gente vai falar aqui desse jogo Flamengo-Palmeiras, vamos falar da outra semifinal primeiro, então, do Fluminense-Corinthians, porque a gente tem as semifinais definidas, né? De um lado, Fluminense-Corinthians, de outro, São Paulo e Flamengo. Só para fazer aqui uma observação importante para quem está nos ouvindo agora, no horário que estamos gravando esse podcast aqui na manhã de sexta-feira, não temos ainda a definição da ordem dos confrontos que vai ser sorteada pela CBF, então falamos ainda sem saber qual será o mando de campo dessas duas semifinais. Mas enfim, os confrontos estão definidos, né? E aí, Fluminense e Corinthians, Serginho, acho que posso dizer que são momentos distintos. Um Fluminense que vinha numa curva ascendente, que começa a ter resultados, não resultados, mas talvez desempenhos mais contestados, e um Corinthians que vinha de desempenho ruim, resultados às vezes melhores, mas que começa a melhorar também o seu momento, principalmente com a chegada do Renato Augusto, com a volta, né?
Eu acho que, vamos lá, começando pelo Fluminense, que eu acho que é mais fácil de comentar. Eu acho que o Fluminense, esse Fluminense do Diniz, que é um Fluminense que não usa tantos jogadores, né? Ele usa um time mais ou menos base, né? As trocas só aquelas necessárias, mesmo por lesão, etc. É um Fluminense que vive no limite, né? Ele precisa desse time se matando 90 minutos. Quando esse time não dá uma leve desconcentrada, complica o jogo, né? Então, o Fluminense não é o Palmeiras, o Fluminense não é o Flamengo. É o Fluminense que precisa estar mais atento, mais minutos no jogo. Isso aí desgasta demais, né? E aí, em alguns momentos, eu acho que o Fluminense sentiu, principalmente o jogo do Beira-Rio, né? O jogo contra o Inter, naquela derrota, o Fluminense sentiu bastante, eu acho, esse baque, né? De tomar uma paulada, porque não conseguiu se concentrar, não fazer o nível de jogo do Inter, físico e de atenção e de marcação, etc. Então, é um Fluminense que está muito no limite, e assim ele vai, né? Então, Eu não consigo ver o Fluminense o Fluminense está em má fase. Eu não acho que é uma má fase, não. Eu acho que é um Fluminense que um pouco esgotado, né? E vai ser assim. Em alguns jogos ele vai conseguir se ligar e vai ser o Fluminense que a gente aprendeu a admirar nessas últimas semanas. O Corinthians, eu fico na dúvida. O que aconteceu em Itaquera, na Neoquímica Arena, contra o Atlético Paranaense, é algo isolado? Ou é algo replicável, né? O Corinthians teve um jogo incrível contra o Santos, aqueles 4-0 lá, que o primeiro tempo foi arrasador, etc. E a gente ficou imaginando, agora vai, né? Depois daquele jogo contra o Santos, o Corinthians parou de fazer gol, né? Então, tudo bem, tem o Renato Augusto, que voltou, etc. Tem o Roger Guedes ligado. O Vitor Pereira vai conseguir fazer o Roger Guedes se ligar a todos os jogos? Não sei. Eu tenho muitas dúvidas.
Começando...
Quer falar algo?
Não, eu quero trazer esse ponto do Corinthians, porque acho que entendo a tua observação de ser pontual ou não, mas já não vem num caminho de melhor. Acho que inclusive desde a volta do Renato, por exemplo, ainda sem o Renato, mas o primeiro tempo contra o Flamengo, aí tinha muita questão do resultado que já tinha sido praticamente definido no primeiro jogo, né, com 2-0, mas faz um bom primeiro tempo, joga bem contra o Palmeiras... E aí vem para esse jogo, de fato, muito acima da curva dos últimos jogos contra na classificação nessa Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense. Não sei se vê da mesma forma, PVC, mas acho que eu vejo uma curva ascendente do Corinthians. Não acho que seja só esse jogo, embora esse jogo tenha sido, concordo com o Serginho, muito acima do que o Corinthians vinha fazendo.
Eu acho que tem um processo de reconstrução da relação do Vitor Pereira com o elenco e com o clube. E isso pode interferir no melhor desempenho do time. Tem a ver com a relação do Roger Guedes, que se dedicou muito no jogo contra o Atlético Goianiense.
E tá jogando onde ele queria. Ele não queria jogar como ponta?
Queria, mas...
Não queria ser centroavante?
Mas, por exemplo, como é que vai marcar o Samuel Xavier? Porque, assim, o Roger Guedes e o Yuri Alberto podem jogar juntos. Podem. Mas quando você tem que marcar o Dudu do Atlético Goianiense, que é a arma ofensiva do Atlético Goianiense, em Goiânia, o Roger Guedes tem que acompanhar, ou então alguém vai ter que jogar naquela função. E ele tomou o gol daquele lado.
Sim.
E contra o Fluminense vai acontecer a mesma coisa. Talvez seja o caso de você sacrificar alguém para marcar o Samuel Xavier e ter o Roger Guedes de centroavante. Vai depender de jogo a jogo. Eu acho que tem... Eu estranhei muito no primeiro momento, logo depois do corpo do William, nem sequer esfriar, dar a camisa 10 para o Roger Guedes. Mas talvez tenha sido um pacto silencioso entre eles. O Renato Augusto muda o time. Agora, o Vitor Pereira... ele ficou muito feliz com a sinalização do Duílio Monteiro Alves de querer renovar o contrato. De dizer publicamente e dizer para ele particularmente, olha aqui, ó, na hora que você quiser a gente senta e assina o contrato até o final de 23. Porque deu a ele um símbolo de confiança e dele dizer para os jogadores, olha aqui, nós temos que construir uma relação nova aqui, porque essa relação pode durar mais tempo do que a gente imaginava. Ah, não sei se vai renovar, mas o Duílio Monteiro Alves sinalizou que quer renovar o contrato até o final de 23. E o jogo em si, contra o Atlético Goianiense, me dá uma sensação parecida do que saiu do jogo contra o Boca Juniors. Mesmo que sejam situações diferentes. O Corinthians saiu do jogo contra o Boca de peito muito estufado, muita confiança. E eliminamos o Boca da Libertadores. E o Corinthians não chegava nas quartas de final desde 2012. E agora... viramos um jogo contra o Atlético Goianiense com todo mundo dizendo, como disse o PVC, que de 18 vitórias sob o comando, de 17 vitórias sob o comando do Vitor Pereira, só 3 por 3 gols de diferença. E eles foram lá e fizeram 4-1.
Só que jogando muito, né? Contra o Boca foi uma estratégia, até pelos desfalques, uma estratégia de vamos empatar e levar para os pênaltis.
É, mas...
não, porque... vamos tomar gol e vamos levar para os pênaltis, porque é isso aí que a gente tem para escalar hoje. Tava todo mundo machucado.
Era assim, estamos com uma dificuldade enorme e a chance de sermos eliminados é gigante, que era parecido. E assim, o Atlético Goianiense também tem uma casca de banana para ele, né? O time que levou 4 gols do Palmeiras em 7 minutos, 3 gols do Flamengo em 10 minutos... 3 gols do Atlético Paranaense em 6 minutos, tomou 3 gols do Corinthians em 10 minutos também, assim, ou seja, e todos esses jogos o Atlético Goianiense tomou 4.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
É muito louco. Então, assim, o Atlético Goianiense também não é parâmetro.
É que o técnico do Atlético Goianiense podia estar um pouquinho mais preocupado com o trabalho dele do que com um dos outros treinadores dos times brasileiros. Mas, enfim, Serginho, sobre essa questão do Roger Guedes que o PVC tocou, você acha que é uma preocupação essa coisa do Samuel Xavier? Será que a gente vai ver depois do primeiro jogo, na próxima semana, o Vitor Pereira falar: eu falei que não podia jogar Yuri Alberto e Roger Guedes?
Ah, eu acho que você manejar o Roger Guedes não é fácil, né? É um excelente jogador, né? Até porque ele tem algo que vários jogadores de bom um contra um, de velocidade, não tem, que é a finalização, né? O Roger finaliza muito bem, né? Isso aí é um ativo que ele tem que pouca gente tem. Só que, assim, como me disse... um ex-jogador, né, que eu não posso falar o nome e tal, né, disse confidencialmente, né, o Roger Guedes é uma mala, né, basicamente, né, é um cara que pega a bola, toca pro lado, se a bola não volta para ele, ele dá de ombros, né, isso aí irrita profundamente companheiros de clube, profundamente. Então, é um cara que é muito difícil você botar ele jogando pro clube, pro elenco, pro time, né? É um cara que joga para ele, né? Quando você consegue esporadicamente fazer esse cara jogar pro time, e ele jogou pro time contra o Atlético Goianiense, eu acho muito simbólico, não o chute que ele bateu, tocou na trave, mas o passe que ele dá pro Yuri Alberto. Outro Roger Guedes talvez tivesse cortado para o outro lado e chutado, né? Esse Roger Guedes tocou para o Yuri Alberto e o Yuri resolveu o jogo, tocando ali por baixo das pernas do goleiro do Atlético Goianiense. Então, assim, eu acho difícil você mobilizar o Roger Guedes por muitos jogos, né? Vamos ver o que o Vitor consegue fazer, Vamos ver o que, que os outros jogadores experientes, eu acho que alguém, sinceramente, eu acho que não foi o Vitor que conversou com o Roger Guedes, não. Eu acho que não foi só o dar a camisa 10 para ele. Eu acho que alguém deve ter dado uma boa prensa de vestiário. Não sei se foi o Gil, se foi o Renato Augusto, o Juliano. Algum desses aí pegou e disse, ô moleque, vamos lá. Você joga muito, mas você tem que jogar para a gente. Né? Então, acho que tem esse papel. Aquela vez que o Vitor falou, não, o Yuri e o Roger Guedes não podem jogar juntos. E não está falando do Yuri, né? Yuri foi um jogador contratado para botar a bola para dentro, um baita jogador, finalizador, importantíssimo, imprescindível nesse novo Corinthians. É do Roger Guedes que ele falava. Se o Roger Guedes tiver uma outra postura, pode jogar assim, como puderam e como podem, mas vai ter que ter um mais trabalho psicológico aí.
É aquela história, ele pode jogar de ponta sim, mas ele vai ter que marcar também, né? Foi mais ou menos isso que quis dizer.
Claro, ou ele vai ter que abafar, ajudar, roubar a bola. Vai ter que trabalhar com o time, pô.
E aí, do outro lado, a gente tem o Fluminense que disse o Serginho, tem uma questão nos últimos jogos de elenco, né? Acho que é um pouco isso. O Serginho falou da questão do time não poder dar, né, sentir o cansaço e dar algumas bobeiras, desatenções durante o jogo. Acho que, eu não sei se é a tua percepção também, PVC, mas acho que o Diniz está começando a entender que tem um elenco limitado para conseguir manter o modelo de jogo e a intensidade que ele propõe durante a partida inteira, né?
É, eu acho que ele tem, por outro lado, ele tá apostando numa formação, que é essa formação que a gente começa a saber de memória, né? Eu tava fazendo uma conta que eu adoro, o Serginho sabe que eu adoro essas contas.
Enquanto a gente fala, ele tá anotando, ele tá escrevendo, ele tá fazendo conta. É. Ele não para um minuto.
Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. André e Nonato, Matheus Martins, Ganso e Arias e Cano na frente. Esse time jogou junto 5 vezes, ganhou 4, empatou 1.
Que foi o último jogo.
Sabe quantas vezes jogaram Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo Gomes e Branco, Jandir, Deley, Assis, Romerito, Washington e Tato?
Quantas?
7.
Ganharam as 7?
É. Não.
Ele virou símbolo, né?
Ganharam 2. Ganharam 2, empataram 4 e perderam um clássico contra o Flamengo.
Ou seja, isso quer dizer tudo ou não quer dizer nada?
Não, quer dizer, é muito doido como times fabulosos da história jogaram poucas vezes, alguns times que você não dá a menor pelota.
O do Jorge Jesus, né?
Hã? O do Jorge Jesus.
O do Jorge Jesus, aquele time lá jogou poucas vezes.
8
né?
vezes.
Eles todos ao mesmo tempo, né?
É, Diego Alves.
Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você sabe que tem uma base, né? Que tem uma base, que troca um, troca outro. E, na verdade, é dessa base que nós estamos falando. A gente não está falando dos 11 especificamente, né?
É que a história dos 11 especificamente dá uma curiosidade, dá um sabor. Mas você consegue criar de memória maneiras de jogar. Então, muita gente se espantou, por exemplo, com a agressividade e com a ousadia, palavra melhor, do Fernando Diniz ao tirar o Nino e colocar o Martinelli. Mas foi a mesma alteração que ele fez contra o Internacional.
E aí a crítica foi quando ele coloca o Felipe Melo. Quando ele faz essa alteração de tirar um zagueiro para colocar um volante de construção, eu coloco o Felipe Melo. Aí ele foi criticado.
Porque o Felipe Melo jogou mal, né? Porque, digamos...
Mas eu acho que a característica é um pouquinho diferente também. Quando ele coloca o Martinelli e quando ele coloca o Felipe Melo.
Eu acho que ele fez a mesma coisa, no sentido que ele fez saída de 3.
Sim.
Fez saída de 3, adiantou o André, esticou os dois laterais como alas e continuou jogando num 3-4-2-1 com a bola no pé. 3-4-3 com a bola no pé. É, para empurrar o adversário para trás. Só que com um jogador de qualidade de passe, que era o Martinelli contra o Fortaleza, e que era o Felipe Melo contra o Internacional.
Que não é um jogador que tem um passe ruim, mas é um jogador que erra muito mais.
Porque ele arrisca muito.
O Felipe, é um ponto.
O Felipe arrisca passe longo, então ele vai errar
ele
mais.
Ele bota passe vertical, né?
Quando ele acerta muito. A capacidade que ele tem de inverter o lado da jogada...
Eu acho que o problema foi o inverso, né? O problema foi quando o Fluminense não estava com a bola. Aí sim, aí o Felipe Melo ficou devendo. E outra coisa, né? De vez em quando as pessoas jogam mal, né? O Felipe Melo jogou mal.
Aquele dia ele jogou mal.
Não, jogou mal e foi determinante, né? Foram os erros individuais que geraram os gols no Internacional.
Sim,
né?
E aí você, no jogo seguinte, você não pensa no Felipe Melo como alternativa para mudar o jogo, tirando um zagueiro. Você tira o Nino e coloca o Martinelli. E nesse caso funcionou. Funcionou porque a ideia é boa. A ideia contra o Internacional também era boa. A realização é que não foi boa.
E ele já tinha feito contra o Cuiabá, não foi antes?
Fez também.
Foi a primeira vez que ele fez essa alteração que surpreendeu, porque o Fluminense abafava e não estava conseguindo fazer gols, e aí ele tira um zagueiro e coloca, muda um pouquinho a saída de bola.
Agora, o fato é que o Fluminense tem uma maneira de jogar. Quando você percebe que uma equipe tem os 11 titulares jogando seguidas vezes, você começa a saber o time, mesmo que seja a base, o principal, você tem o entendimento de que aquilo está funcionando, está criando memória. Não é memória do torcedor nem do jornalista, é memória do jogador. O time sabe onde, que se ele inverter o lado da jogada, o Samuel Xavier vai passar feito um foguete do outro lado para criar uma jogada de gol. E o Fluminense vai ser um adversário muito difícil pro Corinthians.
Tem favorito?
O Fluminense é mais regular, né, do que o Corinthians.
Então você acha um pouquinho favorito?
Eu acho um pouquinho. Eu sempre me impressiono e acho que a torcida do Corinthians é a torcida... A torcida do Palmeiras deu um show contra o Atlético, mas a torcida do Corinthians é um exemplo no sentido de que ela vai até o fim e depois critica. Como foi na derrota contra o Palmeiras. Uhum. Que depois do apito final gritaram bando de... Quarta-feira é obrigação. Agora é obrigação.
Não foi por isso que passou, mas
claro,
tudo bem.
Que não, mas o que eu acho que é muito saudável. Sim. É uma torcida que tá ali gritando Corinthians, 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 Corinthians. Prrr, apitou o final. Bando de... E aí você critica. Porque a vaia durante o jogo é absolutamente legítima, mas atrapalha.
Sim. Os técnicos reclamam de Serginho, favorito para você?
Eu acho que num confronto de ida e volta, se você tem alguma grande vantagem na sua casa, eu acho que essa é uma vantagem nada desprezível. E o que acontece na arena do Corinthians é quase que um estado de transe, né? Porque é tudo isso que o Paulo falou, do que a torcida faz, e tem o outro lado, né? Tem como é que os jogadores assimilam isso, né? E pelo que a gente conversa com todo mundo, os jogadores do Corinthians entram em transe quando vem a arena pulsar. Mas o Maracanã é grande, o Maracanã faz barulho. É verdade, né? O próprio Allianz faz isso, mas eu acho que não tem nada parecido com a arena do Corinthians. Então eu acho que essa é uma vantagem pequena, mas uma vantagem do Corinthians.
Eu acho que esse é um ganho dos planos de sócio com fidelização. Isso vale para Corinthians e está valendo para Palmeiras. A torcida do Palmeiras contra o Atlético Mineiro criou o seu Todo-Poderoso Timão. Lembra do Todo-Poderoso Timão? Que era uma música que existia em 2099, só que ela era cantada ainda timidamente, que surpreendeu todo mundo quando o Maracanã, em peso, com a torcida do Corinthians, não dividindo com a torcida do Vasco, mas em grande número, na final do Mundial, passou o jogo inteiro, Todo-Poderoso Timão. E a torcida do Palmeiras nesse jogo contra o Atlético Mineiro recente, que criou um canto que já existia, que o Abel Ferreira pediu, uma música que dissesse que incentivasse a lutar, e veio o canto do jogo inteiro, o Lutem Sem Parar, que foi o jogo todo aquilo. Isso é muito...
E com um a menos, hein?
E com um a menos. E depois dois.
Quando você está em casa, você não tem a vantagem numérica do resultado, e está jogando com um a menos, é quase natural as torcidas, as brasileiras principalmente, que não tem o mesmo engajamento das argentinas, né? Dá uma segurada, né? Porque dá uma desanimada, né? Essa torcida do Palmeiras nesse jogo específico não desanimou.
Isso tem a ver com a fidelização, o torcedor que está sempre lá, porque as médias de público subiram tanto em Itaquera quanto no Allianz Parque. Quando o Corinthians foi para Itaquera, o Corinthians foi campeão brasileiro de 2005 com Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, com 26 mil pessoas de média de público no Pacaembu. E as pessoas dizem, vai para Itaquera, ninguém vai para Itaquera. E a média de público do Corinthians em Itaquera é 35, 36. No Brasileiro de 2015 foi 41 mil.
Foi. A torcida foi para Itaquera e tem ido. Na outra semifinal, São Paulo e Flamengo, Serginho, o PVC já trouxe um ponto, né? A gente tem a questão mais da escalação para o final de semana, talvez seja mais dúvida. Acho que para o primeiro confronto da Copa do Brasil, a gente imagina os dois times com seus... os dois elencos com seus times principais em campo, né? E aí, acho que a gente não vai discordar que há um favoritismo grande para o rubro-negro. Qual o tamanho desse desafio para o Rogério Ceni?
Não sei, eu acho que de uma certa forma...
Pode discordar talvez, se você achar que o São Paulo é favorito.
Não é. Mas eu acho que de uma certa forma talvez seja até um pouco confortável para o Rogério estar do outro lado do favoritismo, né? Porque, puxa, ele sofreu contra o América, né? Ele sofreu contra o Ceará, né? Porque ele carregava o favoritismo. Ele carregava o favoritismo do clube, da camisa, né? E era um favoritismo do clube e da camisa. Não é um favoritismo de desempenho no campo. Hoje o Ceará joga parecido com o São Paulo. Hoje o próprio América joga parecido. Bom, olha a tabela do Brasileirão. Eles estão ali muito próximos, né? Então, dessa vez, eu acho que o Rogério vai ter pelo menos um conforto de não carregar favoritismo. O que ele vai fazer? Ele vai tentar se defender, ele vai tentar jogar mais aberto contra o Flamengo. Ele tem apanhado já, ultimamente, quando ele tentou jogar mais aberto contra quem era melhor que ele, né? Então, eu não sei se isso vai servir de lição para o Rogério para esse confronto. Mas ele claramente ele vai na posição de underdog, né? E não é o clube São Paulo contra o clube Flamengo. É um time muito poderoso do Flamengo contra um time que está na segunda página de classificação do brasileiro, ou ali na beirada, coisa e tal. É assim que o São Paulo está.
É, um time que tem um time underdog é capaz de ter um jogador que faça um hat-trick?
Ué, por que não?
Pois é. Pode ou não pode? Eu acho que sim,
ou
acho,
um time azarão, pode ter alguém que peça a música no Fantástico.
Sempre pode. Você quer falar do Luciano?
Não, eu queria falar do termo underdog, que quer dizer azarão. É um azarão, enfim. Eu tô só brincando como a gente incorpora. Eu não gosto de hat-trick, eu gosto de tripleta.
Mas eu acho que nesse caso você é minoria.
Tripleta é um termo muito mais latino.
Não, eu defendo os as expressões que a gente tem ótimas aqui, como a cumbuca, que é muito melhor que ball, mas no caso do hat-trick, acho que já era. Mas fale do Luciano, PVC, porque eu brinquei aqui quando puxei isso, porque eu sei que os números dele têm sido impressionantes, né? Acho que é uma arma importante contra esse Flamengo.
Muito, e o jogo contra o América chamou atenção, e o Rogério respondeu sobre isso na coletiva, que o Rodrigo Nestor está invadindo mais a área em alguns momentos, e o Luciano sai. O Luciano tem 11 gols nos últimos... O número, vou passar o número, mas assim... O Luciano tem feito muitos gols e tem feito um trabalho tático importante.
São 13 jogos e 11 gols.
13 jogos e 11 gols.
Ele melhorou, né? Ele estava mal antes, né? A bola do Luciano não estava entrando, né? Então tem um crescimento aí nas últimas semanas muito evidente, né?
E o Rogério chamou atenção para esse fato de que ele está saindo da área, abrindo muito espaço para os outros também. Na jogada do primeiro gol, ele sai da área, o Rodrigo Nestor se infiltra, o Rodrigo Nestor faz o pivô, ele vem de trás e faz o gol. Ele tanto abriu espaço atrás, como fez o gol na frente.
Pro Flamengo, Serginho, que é mais desafiador, você acha? Que é enfrentar um São Paulo com uma marcação individual, que basicamente tem optado o Rogério nos últimos jogos, imagino que não seja diferente, ou essa gestão de elenco para o jogo de domingo e o jogo de quarta-feira?
Ah, eu acho que a gestão de elenco, que poderia ser um grande problema, eu acho que é só uma questão de escolha para o Dorival, não é um problema.
Não, mas né? Peraí, a Arrascaeta só tem um no elenco, hein?
Eu sei, mas vamos lá. O que aconteceu com o Flamengo nas últimas semanas? Né? O Flamengo basicamente usou esse time, que era para ser o time B, só que o time B, em alguns momentos, foi mais eficiente, mais vistoso que o time A. Né?
Sim, mas
grandes jogos.
Mas você acha,
né,
que vai jogar o time B domingo contra o Palmeiras, valendo a possibilidade de briga por título?
Eu acho que vai ser um grande misto quente.
Eu
acho que vai ser um grande misto quente. É um pouco a administração dos cartões, quem está inscrito, quem não está, aquela coisa toda, né? Quem não jogou no último jogo, né? Por exemplo, o Thiago Maia, né?
Sim.
O Thiago Maia já vem descansado, né? O importante, eu acho, é você não dar 3 jogos seguidos para a turma. Né? E o que o Dorival tem feito, e feito muito bem, a gente fala, o Flamengo jogou com o time reserva contra o São Paulo. Né? Fez um grande jogo, inclusive, no Morumbi. Eu amei a verdade, né? Porque quando chegou no segundo tempo, né, ele botou os caras, sim, né? Ele botou todo mundo para jogar, os caras estavam babando, né? Gabigol, Arrascaeta, né? Everton, babando para fazer gol, para jogar bem, para conseguir uma vitória que deixava vivo o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Dorival vai jogar com isso, né? Eu acho que ele começa com o misto mais quente que ele puder colocar, né? Não sei, eu até imagino que Gabigol, Arrascaeta, acho que pelo menos um desses aí talvez comece no banco. E aí, é aquela história, né? O jogo está andando para um lado. Você olha para o banco, está lá o Arrascaeta já meio saltitante querendo entrar, né? Você bota o cara em campo, esse cara tá babando. Ele
não olha nem pro banco, Serginho. Muito. Olha lá pra trás do gol, é porque o jogo vai ser na Allianz Arena, né? Mas no Maracanã, olha lá pra trás do gol, eles estão junto com a torcida, cantando lá atrás.
Exatamente. Então, eu acho que ele vai jogar com isso. Mas a prioridade total, e aí eu concordo com o que o Paulo falou no início, é o jogo contra o São Paulo. É o jogo da taça. As taças que o Flamengo tem disponível hoje são as duas taças de Libertadores e de Copa do Brasil. Essas são as taças disponíveis. A do brasileiro é uma possibilidade, né? O Flamengo está vivo, pode ganhar, etc. Mas é uma possibilidade, é algo mais distante, que claro que o Dorival quer, claro que tem uma questão até política, né, de quem é o melhor clube do Brasil. Para ser o melhor clube do Brasil, o mais inteligente nas finanças, também passa pelo campo, né? Também passa pelo desempenho do gramado. Então é um clássico, né? Esse é o grande confronto do futebol brasileiro nos últimos tempos, ainda que Atlético Mineiro tenha se intrometido. Mas não é, né? Eu acho que hoje ainda é Palmeiras e Flamengo.
O Flamengo ainda tem outra competição além do Palmeiras, né? Tem a Copa do Brasil. Mas me chamou a atenção que o Serginho falou da importância das taças. Eu já tenho uma sensação um pouco diferente. Eu acho que, e aí já se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, mas porque quero ouvir vocês a respeito, uma derrota para o Palmeiras domingo não estou dizendo cela, é claro que a gente sabe que tem muita rodada pela frente, mas praticamente não tira o título do Flamengo, não entrega sem falar, o Brasileirão agora é de vocês.
Só não tira matematicamente, porque a maior virada da história do Brasileirão foi... Flamengo tirou 12 pontos do líder a partir da 23ª rodada. E uma eventual vitória do Palmeiras sobre o Flamengo coloca o Palmeiras 12 pontos atrás do Flamengo na 23ª rodada. A outra coincidência mais perigosa para o Palmeiras é o Flamengo de 2009, mais à frente, na 29ª rodada, visitou o Palmeiras exatamente quando estava 9 pontos atrás. E lá diminuiu para 6 pontos e começou, de fato, a fabricar aquela grande virada.
Mas no retrospecto recente, quando o Palmeiras esteve na frente, o Flamengo não alcançou, né?
É verdade. Agora, tem um outro lado também. Você está falando de 2016, 2018. O Palmeiras estava na frente, jogava numa partida perigosa no Allianz Parque. O Palmeiras empatou por 1-1 e caminhou para ser campeão brasileiro. O Flamengo terminou em terceiro, mas era quem disputava o título. O Santos, vice-campeão, não disputou o título, sim, em nenhum momento. Quem disputou foi o Flamengo, que foi terceiro colocado. Em 2018, o Palmeiras estava na frente, foi jogar contra o Flamengo no Maracanã, empatou por 1-1, gol do Marlos Moreno para o Flamengo e Dudu para o Palmeiras, e o Palmeiras caminhou para ser campeão. Então tem esse retrospecto favorável ao Palmeiras. Por outro lado, em 11 jogos recentes, ou seja, se você pegar não esses 11, mas desde 2020, todos os jogos Palmeiras e Flamengo, o Abel Ferreira não venceu o Atlético Mineiro nenhuma vez em 7 jogos, são 5 empates e 2 derrotas. E o Abel Ferreira não venceu o Flamengo em 90 minutos. E ganhou, o jogo mais importante ele ganhou, a final da Libertadores na prorrogação. Mas nos últimos 11 jogos, aí vem desde 2018, o Palmeiras não venceu o Flamengo nos 90 minutos. Sim. São 5 vitórias, 5 empates... 5 vitórias do Flamengo, 5 empates e a vitória do Palmeiras na prorrogação de Montevideo.
Você acha que vai de mistão também e depois coloca os titulares? Você acha que começa com o time B e os titulares entram se precisar?
Quer saber o time? Santos, Rodinei, Davi Luiz. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vitor Hugo, João Gomes e De Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Vamos ver se eu acerto?
Vamos, então tá cravado aí no nosso podcast. Serginho, já me despedindo de você, até a próxima aqui no podcast A Mesa, mas seu destaque final para este final de semana?
O destaque final é que qualquer um que não estiver na frente da televisão às 16 horas, sério, esse cara não vive o futebol brasileiro. Tudo bem, tem gente que vai estar comentando outro jogo, narrando outro jogo, eu até entendo, né? Tem plantonista, médico que vai estar na UTI, não pode, né, largar o seu monitor, tudo bem, não vai poder ver esse jogo, mas o resto tem que estar na frente da televisão. É o jogaço do ano, né? Mesmo com um time meio misto quentaço aí do Flamengo ou não, é o grande jogo. Eu estarei na frente da televisão, pelo menos, depois no troca de passe, inclusive.
Estaremos juntos. Valeu, então. Um abraço. Estaremos juntos. Tem gente comentando o jogo com o iPad do lado.
Esse é o destaque final, Paulo Isso. Vinícius Coelho.
O destaque final é o Casemiro, que ele vai em busca de um novo desafio. Que coisa, né? Vai pro Manchester United, não tá anunciado oficialmente, mas o Ancelotti já avisou que ele está de saída. O staff do Casemiro também confirma. O salário não é muito maior do que no Real Madrid, não é o salário que está tirando. O discurso é de que o que está tirando o Casemiro do Real Madrid é um novo e grande desafio que eu não sei se o Manchester United será capaz de oferecer a ele.
Está querendo sair da zona de conforto. Não sei por que as pessoas fazem isso. Valeu, Serginho. Valeu, PVC. Até a próxima. Obrigado você que acompanhou o episódio 195 do A Mesa. Mesa Redonda do GE, que discute aqui as principais rodadas, os principais assuntos, sempre segunda-feira e sexta-feira, normalmente com André Rizek. Até a próxima. Tchau, tchau.